Sejam bem-vindos. A nossa viajante vem a Portugal de férias. Professora de português, fez uma pausa na carreira e na vida em 2019, quando o marido se reformou. Desde então tem andado a viajar pelo mundo. Já tinha trabalhado em Timor, no pós-independência, viajou pela Ásia, hoje já conhece cerca de 80 países e neste momento está a fazer voluntariado no arquipélago das Galápagos, no Oceano Pacífico. Olá, Paula Afonso.
Olá, João. Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Agora, neste preciso momento, estás nas Ilhas Galápagos, não é?
Estou exatamente na Ilha de São Cristóvão.
Uau!
Sim, nas Ilhas Galápagos.
Aquela pergunta clássica, como é que está o tempo nas Galápagos?
Está um calor que não se aguenta.
A sério?
Sério?
São ilhas quentes, não é? Ou há alturas
sim,
em que são ilhas
sim.
também frias?
São sempre quentes.
Uhum.
A água do mar pode variar e ser mais fria ou mais quente. Quente, 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 como as ilhas das Caraíbas, as águas aqui nunca são.
Ok.
Mas são, conseguimos chegar aos 27 graus. A água, nesta altura, já é muito bom, não é? Para as Galápagos.
Uhum.
Uma grande diferença com o nosso verão, não é? Que é a altura em que eles sofrem aqui uma influência do Humboldt, da Antártida, e as águas chegam aos 16 graus, quase, talvez até mais frias do que Portugal, nessa altura. Portanto, agora estamos no período de verão nas Galápagos, isto é sempre quente de temperatura, agora está assim um forno, temos chegado normalmente aos 40 graus quase todos os dias, com muita umidade, 89%, 90% de umidade, digamos que às vezes precisamos mesmo é de um ar-condicionado.
Fantástico, e nós aqui com o frio de regresso ao continente. Olha, olha, cada um tem o que merece, não é? Como se costuma dizer. Olha, já hoje, o que é que estás a fazer nas Galápagos, Paula? Estás a fazer voluntariado na área e natureza, não é? É onde estás a fazer voluntariado nesta altura.
Eu vou explicar, não é bem
Explica.
só na área da natureza.
Uhum.
É assim, eu comecei por vir de férias a segunda vez às Galápagos, não é? Porque ninguém consegue vir às Galápagos uma vez e não voltar. Porque é impossível, porque isto é de uma beleza e de uma diferença para qualquer outro destino. Eu estou a falar da vida selvagem, não é? Que nós podemos encontrar aqui. Há uma frase que eu costumo dizer muito, que é: imaginem um mundo onde a vida selvagem e os humanos conseguem partilhar o mesmo espaço sem nenhum dos dois se sentir ameaçado. Isto só existe nas Galápagos, João.
Uau, boa.
Só existe nas Galápagos.
Portanto, há uma grande
Consegues ter
harmonia.
uma grande harmonia. Não,
Uhum.
nem eles se sentem ameaçados connosco, nem nós com eles. Vou-te
Já
dar
te
um
cruzaste com
exemplo.
iguanas, aquelas iguanas, como é que se chamam? Iguanas.
Ah, todos os dias elas andam aqui na rua, no meio da
Enormes,
cidade,
não
ao pé de
é?
nós. Enormes, sim. E temos dois tipos: temos as iguanas terrestres e
Uhum.
temos as iguanas marinhas,
É
que as
isso.
marinhas só existem aqui. E é uma espécie que sofreu uma evolução, porque não existia este tipo de espécie. Isto só nas Galápagos é que há coisas que são possíveis, não é? Não é por acaso que o Darwin, não é, que criou toda uma teoria da evolução das espécies aqui, não é? Porque realmente isto é algo que não é inexplicável,
Eu
João.
vi fotografias, já vamos falar do Darwin. Eu vi fotografias das Galápagos de focas ou leões marinhos, não percebi bem, nos quintais das pessoas, é assim.
Sim, e nas janelas, e pela rua. Os bancos na rua são deles, João, não são nossos.
Que fixe.
Nós somos combinados. Aqui nós somos convidados.
Sim.
Isto é tudo deles, não é?
Uhum.
Portanto, na praia, quantas vezes já me aconteceu? Estás estendida na areia e entretanto, a minha toalha, vou ao mar, a minha toalha é ocupada. E é ocupada durante horas, posso-te
Por
dizer.
uma foca.
Por um leão marinho
Leão
ou por
marinho,
um
leão
lobo
marinho.
marinho. Aqui nas Galápagos nós temos leões e lobos marinhos.
Sim.
Os mais habituais são os lobos marinhos. Aqui a Ilha de São Cristóvão, para quem gosta e ama leões marinhos e lobos marinhos como eu, tem que vir aqui, é
Uau.
obrigatório.
Boa.
Porque esta ilha são aos milhares, são milhares de lobos marinhos. Aqui as
Olha.
praias à noite estão completamente cheias de lobos marinhos, tu não vês um grão de areia, só lobos marinhos. É maravilhoso.
Olha, e
Eu
tartarugas
costumo dizer, são
gigantes,
os
já
meus
viste?
lindinhos. Já vi,
Já.
então, em todas as ilhas temos as nas partes altas e
Uhum.
podes ir vê-las, não é?
Uhum.
E claro que isso é o outro dos seres que todas as pessoas que vêm às Galápagos querem ver, porque elas são fantásticas, são
Uau.
lindas, são enormes, E estão ameaçadas, não é? Quer dizer, todos nós humanos, não é? Somos o pior para o mundo, não é?
Isso era uma
Conseguimos
longa
cometer as maiores
conversa. Sim.
atrocidades em todo lado.
Olha, Paula,
E diz.
diz.
Não, 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 pode
Não,
pergunta, porque eu perco-me, portanto,
não,
tens
não.
de ser tu a controlar isto.
Tá bem, então vamos centrar a nossa pergunta, porque ficou por responder a nossa conversa, aliás,
Sim.
porque ficou ficaste por nos
Pois
dizer
ficou.
como é que foste parar às Galápagos, não é? Primeira vez foste de férias, decidiste que tinhas que voltar, estás a fazer voluntariado onde, no que consiste o teu dia-a-dia aí nas Galápagos?
Pois bem, eu vim a segunda vez de férias, não vinha para fazer voluntariado,
Ok.
supostamente. Então vim de férias e da primeira vez que aqui tinha estado, eu tinha conhecido algumas pessoas e conheci um rapaz novo. Que é dono de uma fundação aqui, e quando eu vim desta segunda vez, ele lançou-me o repto: Olha, não queres ficar aqui? Tu és tão boa na área do marketing, és professora. Eu quero organizar um summer camp aqui para as crianças de São Cristóvão. Não queres ponderar ficar aqui uns 2 ou 3 meses para me ajudares aqui com este tipo de trabalho? E eu tinha tudo organizado para fazer a América Latina. Eu ia passar por cerca de 7 países, neste espaço de tempo. Eu tive que cancelar tudo. Porque, quer dizer,
Mas nem, nem, ou
primeiro eu não
seja,
tive
não,
que
nem
cancelar.
hesitaste, não é? Disseste
Não
logo que sim.
hesitei, não. Isto era o sonho da minha vida, não
Ah,
é?
é?
Eu nunca imaginei era que fosse possível eu conseguir vir ajudar este
Sim.
património da humanidade, não é? Porque eu não achava que tivesse conhecimento suficiente, não é? Para poder ajudar de alguma forma aqui, no que fosse, não é?
Ok,
Pronto,
então o que é que
sou
fazes,
professora,
Paula?
posso. Então, é assim, comecei no primeiro mês, estive a dar alguma formação em marketing digital e ajudar algumas empresas locais, na parte do marketing digital e definirem a persona deles para o turismo, falar também muito com eles sobre turismo sustentável, que é muito importante aqui nas ilhas e é algo que nós trabalhamos todos muito, até as populações locais e todas as pessoas que trabalham no turismo, trabalhamos muito a parte da sustentabilidade. Pronto, temos de ter os cuidados. Isto é um parque nacional, tudo isto, mesmo as cidades, faz tudo parte de um parque nacional, não é? Que é extremamente protegido e tem de ser, não é? Porque é o último reduto que nós temos assim na humanidade, não é?
E é património
Portanto,
mundial da UNESCO, não é? As Ilhas Galápagos.
sim. Sim, são. E então, eu claro que não olhei para trás, não é? Eu disse assim, então, mas o que é que eu preciso? Tenho de arranjar alojamento, porque isto é tudo pago, o alojamento é pago por mim, é tudo pago por mim, a alimentação, tudo sou eu que pago, não é? Pronto, eu estou em voluntariado, completamente em voluntariado puro. Por isso é que eu tive que desistir de todos os outros destinos que tinha, porque era financeiramente impossível, não é? Porque, não sei se sabes, João, mas vou-te dizer, é extremamente caro. Tudo aqui nas Galápagos, não é? Portanto, os alojamentos são caros, e pronto, era um orçamento grande.
Mas está a valer a
Mas
pena, não
era o meu
está?
contributo. Ai, completamente.
Olha, tu já
Não há
dizes
dinheiro
nós, nós
que pague
aqui.
isto.
Não há dinheiro que pague isso.
Nós
Tu
aqui, não.
dizes aqui nós nas Galápagos, portanto já incorporaste que também és habitante das Galápagos. Estás aí há quanto tempo, Paula?
Eu estou há 2 meses
Há
e
dois
uns
meses.
dias.
Sim. E
Assim,
vais ficar
eu já me
por quanto
considero
tempo mais?
até abril.
Até abril. Ok.
Até abril, sim. Eu já me considero um bocadinho daqui, até porque há uma coisa que. Isto não é só nas Galápagos, todo o Equador, mas as Galápagos também. As pessoas aqui, João, são diferentes. São super hospitaleiras. Fazem-nos sentir em casa. E eu sinto-me em casa
É
aqui.
o calor, será?
É o calor,
É?
é a humanidade destas pessoas, é os valores que eles não esqueceram e que continuam a praticar. É toda uma série de fatores que eu não encontro em muitos destinos pelo mundo fora. Sou-te sincera. Não é que eu conheça muito o mundo, como eu disse, eu não tenho. Não acho que seja uma pessoa assim tão viajada. Tenho uma
Mas já
boa.
80 países já é uma boa conta.
Eu nunca os contei, sinceramente, foi aquilo que disse, João. Eu diretamente, eu não te posso dizer que se são 80, se são 82, se são 79, porque eu nunca fiz essa conta. Eu sou um bocadito alérgica a fazer a conta de países. Esta história de numerar, eu conheço 120 países. Muitas vezes as pessoas conhecem uma cidade, não é?
Pois.
Portanto, eu se te disser que países, 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 conhecer assim mais de 80% de países, talvez conheçam uns 15.
Não é nada mau.
Que,
Já é
aí
bem
já não
bom.
é, não é mau, não,
Já
não é
é bem
mau,
bom.
não.
Olha, um dos países que tu conheces bem é Timor, porque
Sim.
desenvolveste lá, podemos designar assim, trabalho social, certo?
Também, também.
Como foste
Timor é a minha
cooperante.
segunda.
Quantos anos viveste em Timor?
Sim. É, foram quase 5 anos.
Quase 5 anos. Experiência incrível, não?
Sim. Foi maravilhoso. Aliás, Timor é a minha segunda casa. Eu tenho uma família ainda lá,
Ah,
não é?
é?
Eu deixei lá. Eu criei lá uma família. Sim, porque os meus tios, a minha tia Rosário, eu tenho lá pessoas que, de uma estima que há pessoas de família que eu não tenho a mesma estima.
Ok.
Por assim dizer, para ser de família não é preciso ser de sangue, não é, João?
Sim.
E eu fui tão bem tratada, fui tão bem recebida, fui tão acarinhada naquele país. E foram alguns anos, não é?
Então,
Portanto,
vamos
e aquilo é a
começar
minha
pelo
segunda
princípio.
casa.
Como é que chegas a Timor, Paula?
Olha, estava a trabalhar num projeto social numa câmara municipal. Um projeto que até estava a gostar, mas era um projeto em que eu tinha aquele trabalho das 9 às 5, aquele estar no escritório. Aquilo não mexia muito comigo. E eu sempre quis sair, trabalhar fora, eu sempre quis sair do país. Entretanto, surgiu, vi um dia na pesquisa na internet, vi um concurso aberto pelo IPAD para Timor. Disse assim: olha, vou concorrer.
É o Instituto Português de Apoio ao
De
Desenvolvimento, não
apoio
é?
ao desenvolvimento, sim, que agora é o Instituto Camões, né? Eles mudaram agora o nome em Instituto Camões. E eu decidi concorrer. Pronto, fui às entrevistas,
Boa.
entrevista a entrevista, e entretanto lá vou eu para Timor.
Tu não
E
tinhas
foi a melhor
ligação
coisa.
absolutamente nenhuma com Timor, pois não?
Não, só tinha a ligação que todos os portugueses temos, não é? Quer dizer, por toda a
Simpatizava com o
história, não
povo, apoiava a
é?
causa, não é? E por aí.
Apoiava a causa muito, mas era por aí, não era nada de especial, nem tinha
Ok.
família de sangue lá, não é? Mas deixa-me dizer-te, foi a melhor coisa que fiz na vida,
Foi.
talvez. Sim, agora as Galápagos acabam por entrar aqui um bocado também
Em competição com
na
Timor.
equação, não é? Em competição, numa parte, não é? Mas Timor vai ser sempre Timor, porque é a minha casa.
Pois.
Eu considero mesmo minha casa, não é?
Foste para lá
E aqui as
sozinha ou
Galápagos eu
não?
nunca poderia.
Para
Fui
Timor
para lá
foste sozinha?
da primeira vez, fomos um grupo de 100 e tal professores.
Ok, sim, mas tu sozinha,
Mas
sem marido,
eu.
sozinha, companheiro, nada.
Se, não, foi, tinha o meu marido,
Ok.
sim, tinha o meu marido. Mas entretanto, depois divorciei-me
Ok.
e depois voltei sozinha para Timor. Porque sentia muita falta. Quando eu voltei para Portugal no ano a seguir a ter estado com o contrato com o IPAD, e entretanto acabei por pensar: se calhar, olha, vou voltar para Portugal, já não volto mais aqui. Não consegui. Estive 3 meses em Portugal. Não, o IPAD acabava por ter muitos atrasos no recrutamento dos professores. Nós às vezes estávamos 2, 3 meses, 4 em Portugal à espera de uma resposta, se voltávamos, se não. E eu pego nas minhas malas um dia, pego nas minhas malas e fui. Sem trabalho, sem
Ei,
nada.
uau,
Vou para Timor
aventureira.
novamente. Vou sem trabalho. Alguma coisa eu hei de arranjar.
Sim.
Eles precisam tanto de professores na área de português. Era a minha área.
E conseguiste?
Portanto, consegui. Mal lá cheguei, consegui logo arranjar trabalho. No início foi na Timor Telecom, que foi um local, antiga Portugal Telecom, não é? Que opera em Timor. E consegui logo na primeira semana. Foi um dos sítios que eu gostei muito de trabalhar em Timor. Era uma coisa mais privada, porque é uma empresa privada, mas tinha um ambiente, uns funcionários. Era uma coisa muito à
Era o
parte.
quê?
E
Respirava-se
adorei.
ali vontade de fazer,
Respirava-se
erguer
vontade
um
de
país
fazer.
novo? Era?
Sim, de fazer, de ter cada vez tudo melhor, a rede, porque quando eu fui para lá no primeiro ano, bem, a rede lá, isto das Galápagos é espetacular, não é? E nós aqui temos imensos problemas de rede. Mas em Timor, na maior parte dos locais, não tínhamos rede. Ou então, se tínhamos, era muito fraquinha. E a Timor Telecom conseguiu fazer lá um trabalho excepcional.
Boa.
E eu fazer parte desse projeto. Não, eu não tenho nada a ver com eles terem conseguido aumentar a rede, nada disso. O meu trabalho era na área do português, da formação na área do português. Mas fazer parte daquela equipa para mim foi um orgulho sempre.
Boa.
Aliás, eu sou daquelas pessoas que eu digo que tive orgulho de trabalhar para quase praticamente todos os locais onde trabalhei.
Isso é
de uma forma ou de
fantástico.
outra.
Uau!
Sim, eu posso me considerar mesmo uma privilegiada,
Pois
João,
era isso que eu ia
sou-te sincera.
dizer.
E isto sem falsas modéstias, porque
Boa.
felizmente na minha vida tenho conseguido, a nível de trabalho, fazer o que gosto e deixa de ser um trabalho porque passa a ser um hobby, não
Boa,
é?
boa, boa. Isso é uma sorte, é uma sorte. Olha, diz-me uma coisa. Esta ida para Timor fez de ti. Tu já viajavas ou
Uma
foi.
pessoa completamente. Não viajava
Não
tanto.
viajavas tanto. Portanto, deu-te
Não.
autonomia como pessoa e coragem para te lançares para o mundo, foi?
Completamente,
Sim.
completamente. Eu fiquei com uma sede de conhecer o mundo.
Ui!
É sede que se mantém até hoje.
É boa, é ótima, não é?
Eu costumo dizer: haja saúde e dinheiro, porque isto, o mundo das viagens, não é nada barato. E cada vez pior, não é?
Então,
Porque isto é um gosto que não fica, não fica, não
muito
fica
bem,
nada, nada barato,
muito
não é?
bem. Vamos ter a oportunidade de falar desse gosto e das outras viagens que tu realizaste, Paula, na segunda parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Paula Afonso, guardas em casa ou contigo algum objeto especial que tenhas trazido das tuas viagens?
Sim.
Ah, conta.
Eu tenho um Nautilus. Não sei se
Ah,
sabes o que é um Nautilus, não é? É um bicho.
sim.
Aquilo é uma espécie. Eu não sei explicar isto muito bem. Eu espero que os biólogos não me venham criticar. Mas aquilo é uma espécie de um crustáceo, penso, que vive em altas profundidades e existe no mar de Timor. E houve um pescador. Eu não apanho nada nas praias. Atenção, aviso já todos os viajantes que estão a pensar: ah, esta senhora anda. Não. Houve um pescador. Um pescador que me ofereceu uma concha de Nautilus completamente inteirinha e disse: professora, isto é para mim, tem muito valor. Portanto, eu quero lhe oferecer. E então ofereceu-me. E eu guardo até hoje aquela concha. Para mim, não é pelo valor, pelo valor acima de tudo de quem me ofereceu, não é? Pelo valor de ser algo que é difícil de ter. Aliás, eu para trazer aquilo, tive que pedir autorização, porque é proibido, não é? E eu tinha que passar por Singapura, e na passagem por Singapura é sempre muito complicado. Então tive que pedir autorização. E foi assim que eu consegui trazer. Mas não foi fácil, e para mim tem mesmo muito valor. É dos meus objetos de viagem, que não é um objeto de viagem, mas que me foi oferecido. E que é a minha parte de Timor em Portugal, está sempre lá exposto, no sítio onde eu passo mais tempo.
Muito bem, muito bem. Olha, estou a ler aqui na Wikipédia. O Nautilus é um molusco
O
cefalópode
molusco.
nectónico marinho do Indo-Pacífico. Pronto,
As minhas desculpas a todos os
Não,
biólogos
estamos todos
do
desculpados.
erro.
Os biólogos não, não. Está feito o esclarecimento, ninguém nos pode acusar de nada. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do fim do mundo. Estamos à conversa com Paula Afonso, que está, nesta altura, nas Ilhas Galápagos. Regressamos já a seguir.
Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do fim do mundo, esta semana com a viajante Paula Afonso. A Paula está neste momento nas Ilhas Galápagos a fazer voluntariado. Na primeira parte já nos contou o que é que se pode ver nas Galápagos do ponto de vista natural. também já nos contou um pouco sobre a sua experiência em Timor. Paula, eu queria regressar às Galápagos, onde estás nesta altura, numa universidade, não é? Estás sentada num gabinete de uma universidade, porque a internet aí não é muito boa. Só esse gesto de terem aberto as portas da universidade para tu poderes estar aqui a falar connosco, já por si só, conta muito sobre este arquipélago, não é?
São maravilhosos. Eu só precisei de lhes dizer, eu estou com um problema.
Sim.
Problema, vamos resolver.
Uhum.
Ah, é que eu preciso dar uma entrevista para Portugal, para um meio de comunicação social, e a internet aqui na ilha, nem a minha do telemóvel, nem a Starlink em casa tem, consigo fazer uma entrevista de forma em que tenha uma rede estável. Não há problema, pode utilizar as nossas instalações.
Mais nada, assim mesmo é que é, franqueza acima de tudo.
Isto é o povo equatoriano, João, isto é o povo equatoriano.
Equatoriano da linha do Equador, porque as Galápagos
pertencem ao Equador.
Pertencem ao Equador, exatamente. Onde é que eu tinha a cabeça?
Sim.
Claro que sim. Claro que sim, estão de frente para o Equador, exatamente.
O país dos quatro mundos. Não sei se sabes, João, que o Equador é o país dos quatro mundos.
Ah, é? Nunca tinha ouvido essa. Porquê?
Não.
Não. Conta, então, conta. É... Ah, olha, desculpa, a minha ignorância.
Mas isto não é ignorância, João. Vamos lá ver. Não é nada ignorância. Muitas pessoas não fazem ideia.
Sim.
Mas tu tens, em todo o Equador, tu tens a Amazónia equatoriana,
uhum,
que é fantástica e na super genuína, estás a ver? Não é como a Amazónia em alguns países, em que tu tens um imenso turismo ali, não, ainda andas em canoas no meio do Amazonas.
Ah, portanto, falas com conhecimento de causa.
Sim, estive lá em dezembro.
Boa.
Eu e as tarântulas, eu tenho um medo absurdo de tarântulas.
Sim.
Eu adoro animais, mas tenho um medo absurdo de tarântulas.
É normal, digo eu.
E o meu marido estava sempre a dizer, tu tens de combater esse medo. E eu andava a fugir da parte amazónica há imensos anos.
Sim.
Por causa das tarântulas. Este ano decidi fazer o gosto ao meu marido, porque era um sonho dele. Vamos para a Amazónia.
Não te cruzaste com nenhuma tarântula.
Sobrevivi. Cruzei.
Cruzaste?
Cruzei, João, cruzei. Posso dizer que no Lodge que eu fiquei, porque ainda por cima tive a ideia peregrina de querer ficar num Lodge assim mesmo local, de uma empresa local, uma coisa muito básica, mas muito amoroso, muito simples, no meio do nada, na selva. E eu tive esta ideia peregrina, não é? Então posso dizer que tínhamos duas tarântulas, como cicerones logo à entrada do Lodge. Portanto, se eu sobrevivi a esta, João, sobrevive a tudo.
A tudo,
não é?
Muito bem. Olha,
claro,
mas conta-me lá,
que...
ensina-me, quero aprender porque é que chamam
então,
ao Equador.
É um dos mundos.
Ok, é o país dos quatro mundos, não é?
Dos quatro
Equador.
Mundos.
Ok?
Sim. Temos a Amazónia, não é? Que é um dos mundos. Depois temos os Andes.
Ah, ok.
É? Nós vivemos
a Cordilheira dos Andes.
A Cordilheira dos Andes, não é? O Equador é dos países que tem mais vulcões por metro quadrado.
Ok.
Aliás, um dos maiores vulcões ativos do mundo, o Cotopaxi, é aqui no Equador, que eu já subi duas vezes, João.
Duas vezes?
Duas vezes. Subi o ano passado em março e já subi este ano em dezembro.
Caramba!
Até aos 4.900 metros.
Portanto, tens uma grande paixão pelo Equador, estou a perceber.
O Equador é, eu costumo, pronto, é o meu país preferido no mundo. Até
no
agora.
Mundo. Ah, é mais do que Timor?
Não. É porque é diferente.
É diferente.
Eu estou a falar enquanto viajante.
Ok.
Não só de coração.
Sim.
Timor é de coração, não é? O Equador é como viajante. Este país tem tudo, só não tem comparação. João, é o que eu te digo.
Olha, é um bom slogan turístico.
Eu convido todas as pessoas, todos os ouvintes, a virem conhecer o Equador e depois de fazerem um comentário neste programa, se não concordam comigo.
Boa. Muito bem.
Porque é impossível as pessoas não adorarem este país. Mas pronto, estamos nos Andes, olha que eu perco.
Vamos aos mundos, então.
Controlando
tem,
o tempo.
Tem vulcões, tem os Andes,
Andes,
a selva
Andes,
amazónica.
A Amazónia, os Andes, exatamente. Depois temos a costa do Pacífico.
Ahá.
Que é outro dos mundos, e as Galápagos, portanto, os quatro mundos do Equador.
Fantástico.
Portanto, tu no mesmo país tens aquilo que procuras muitas vezes em 6, 7 países.
Uhum.
Tens tudo num país super pequeno, não é? Que tem todo este espólio, toda esta biodiversidade, todo este valor.
E dá-se a coincidência de estar localizado precisamente na linha do Equador, o que significa que
exatamente,
parte do país, não é? Está no hemisfério norte e parte está no hemisfério sul, correto?
Posso dizer que a própria cidade de Quito, sim, a capital, tem esse fenómeno, não é? Nós vamos, temos exatamente um local onde, uhum, vamos, que se chama Metade do Mundo, que é metade do mundo.
Uau.
Que é exatamente onde foram.
Portanto, podes ter um pé em cada hemisfério.
Imaginária, claro.
Podes ter um pé em cada hemisfério.
Sim, exatamente. Embora deixa-me contar-te uma curiosidade, que é para os nossos,
conta,
viajantes mais atentos depois não me virem criticar. Criticar salvo seja, está bem? É que assim, nós vamos lá à metade do mundo. E então, eu vou dizer às pessoas o seguinte, vou alertá-las, que aquela linha imaginária foi criada há 200 anos por uns cientistas franceses, não é? E os aparelhos na altura não mediam exatamente as coisas bem. Então, quando tu estás mesmo naquele ponto que eles te dizem que estás ali no zero, tu não estás no zero. Há ali uma diferença de 200 metros, que foi descoberta agora nos últimos 5 anos, é que foi descoberta essa diferença.
Uhum.
Porque os aparelhos também agora são muito superiores, não é? Para ver estas coisas. Mas para as pessoas depois irem lá e dizer, ah, afinal aqui não é o zero. Não, são 200 metros ao lado. Mas pronto, há ali todo um monumento criado,
okay,
com a metade do mundo, em que tu fazes inclusivamente ali jogos, por exemplo, jogos com água, como é que a água roda no hemisfério norte, como é que roda no hemisfério sul. É giríssimo, João. Qualquer pessoa que venha ao Equador tem de ir ali, porque é muito, muito, muito giro.
Muito bem.
E de Quito estamos
na
meia
capital.
Hora de lá.
Uhum.
Sim, estamos a meia hora de Quito. A linha, aquela zona está a meia hora de Quito. Mas faz-se muito bem e é barato. A parte continental do Equador é um destino barato,
barato
para os viajantes.
Boa.
Barato e bom.
Boa.
Que é aquelas coisas que normalmente não acontecem, não é?
que é o que a maior parte procura,
disso,
não é?
Deixa-me dizer-te outra coisa, outra
Quando
curiosidade
diz
sobre este país.
Diz.
A capital, Quito, não é?
Quito.
Estamos a falar de Quito. É a capital histórica. E é património da Unesco, foi o primeiro património da Unesco em termos de capital da América do Sul.
Ok.
E tem um centro histórico maravilhoso, catedrais, basílicas, igrejas. Então, a Igreja da Companhia de Jesus, tu entras lá dentro, aquilo é tudo em folha
talha dourada,
não é?
dourada.
Talha dourada, é maravilhosa. Assim, acho que a Basílica del Voto Nacional é, bem, a cidade de Quito é uma cidade obrigatória para qualquer viajante. E vou aproveitar também, porque sei que muitas pessoas estão com muito receio do Equador, por causa dos problemas que houve aqui no país há uns tempos, houve aí uns problemas com o narcotráfico,
Sim.
umas situações de algum crime. E eu vou aproveitar para dizer aqui aos viajantes: venham sem medos. As zonas turísticas estão completamente protegidas. O governo do Equador protege o turista com a própria vida. E isto eu não estou a exagerar.
Ok.
Todas as zonas turísticas são extremamente seguras.
Pois, porque é uma grande
Há
indústria para
polícia
eles,
por...
não é?
É uma grande indústria, e porque eles prezam muito o turismo,
Ok.
mesmo muito. E os problemas que houve foi basicamente no sul, na zona de Guayaquil, de Esmeraldas, que eram zonas que já tinham problemas. Portanto, isto acabou, foi quase a montanha pariu um rato, entende, João? E as notícias que saem lá para fora são sempre muito mais.
Mas é sempre
Como é que eu
assim,
tenho
não é? As
de dizer?
notícias que saem são sempre as negativas, nunca saem as
Parece o
notícias
fim do
boas.
mundo, não é? Parece que estávamos aqui no fim do mundo. Não, as pessoas podem vir, está seguro.
Sentes-te
As zonas
segura, é isso,
turísticas,
Paula? Sempre,
completamente. Eu
ok.
andei pelo país antes de estar nas. As ilhas são sempre seguras, não é? Mas mesmo no país, eu andei
Sim.
transportes públicos por todo lado. Eu, não, eu normalmente ando transportes públicos por todo lado.
Muito
Até
bem.
porque eu gosto de sentir exatamente a segurança dos países, e é aí que nós sentimos, não é?
Boa.
E sentimos a cultura exatamente aí.
Olha,
E
diz-me uma coisa.
perfeitamente seguro.
Perfeitamente
Sim.
seguro. No início da nossa conversa dizias que deve haver para aí 15 países que já conheces 80% do próprio país.
No máximo, numa, sim, João.
Portanto, quer dizer que tu já repetiste países, ou não?
Já, sim, muitos. Já. Eu tenho países que já repeti 4 vezes.
4 vezes, vá lá, diz-me um.
Mas não repeti por serem fantásticos, atenção.
Então,
repeti
por serem acessíveis.
Vou-te explicar um deles, por exemplo.
Conta.
Nem foi, por exemplo, os Emirados.
Ah,
os
okay.
Emirados, só da última vez é que os fiz em condições. Porquê? Porque da primeira vez fiquei 3 ou 4 dias no Dubai, porque ia para Timor e decidi ficar ali 3 ou 4 dias para conhecer a cidade.
Fizeste, era o teu stopover,
da segunda
não é?
Vez, foi sempre aqueles stopovers de 3, 4 dias, que para mim não chegam para nada, João. E então, só da última vez, e agora terminei os Emirados, porque acho que já não consigo ir mais vezes nenhuma, porque com tanto mundo para ver, não é porque não sejam bonitos, porque todos os países acabam por ter algo de belo, não é? Algo de bonito. Mas pronto, andei 21 dias por lá da última vez. E aí
pelos
já
Emirados?
fiz vários. Sim, já fiz vários Emirados, alugámos carro, andámos assim à vontade, e aí já senti que fiz as coisas de uma forma mais eu. E aí já fiquei mais
Ok.
descansada com o país.
Olha, perdoa-me
Sim.
se, e perdoa-me os ouvintes se a pergunta parecer um bocadinho ofensiva, mas há que ver em 21 dias nos Emirados?
Ah, João.
Há?
Ah, ah. Ah, é assim. João, eles têm um espólio cultural. Eles não têm muita história, não é? Como nós sabemos. Os Emirados, eu costumo dizer que aquilo é uma bolha, né? De luxo, exclusividade, né? É Emirados. E tem monumentos muito bonitos, tem palácios muito bonitos, tem praias fantásticas.
Ah, ok. Ali no Golfo
Tem praias
de Oman,
fantásticas,
não é?
sim.
Golfo.
Nós fomos para uma ilha que é já perto do Catar, que se chama Sarbanias Island. Nós ficámos lá uns dias. Bem, aquilo tem um mar fantástico, aquilo é uma paz. Eles criaram aquilo tudo artificial, João. É
Ah.
impressionante nós pensarmos que aquele país consegue criar tudo. Nada é impossível naquele país. É isso que acaba por ser a beleza do Dubai, porque ao fim e ao cabo aquilo é betão, não é? Eu que adoro biodiversidade, eu que adoro natureza, não é? Posso dizer, e perdoem-me as pessoas que gostam deste tipo de cidades cosmopolitas e cheias de betão. Aquilo é betão, não é? Por todo lado é betão. Mas eles conseguiram criar também um parque natural nessa ilha de Sarbanias Island, onde podemos fazer safaris. Eles criaram tudo artificialmente, mas criam tudo, conseguem fazer tudo.
Estou a ver, estou a
E
ver.
isso acaba por ser fascinante, não é? O povo é fascinante. E depois são extremamente educados. Eles sabem receber o turismo.
Boa.
Aquele país sabe receber o turismo. Outro país, mas esse aí eu já perdi a conta das vezes, a Indonésia, não é? Porque nós estávamos ali ao lado, não é? Eu vivi 5 anos em Timor
Em
e
Timor,
tínhamos a
viajaste muito
Indonésia ali
pela
ao lado.
Indonésia.
Viajei a alguma coisa, assim, aquilo são muitas ilhas, não é? Aquilo é impossível alguém dizer que conhece a Indonésia, não, eu não conheço a Indonésia, mas é que aquilo são 17 mil ilhas, não é? Portanto, esquece, não é? Não, nem eles, coitados, nem eles conseguem conhecer aquilo tudo numa vida, não é?
Sim.
Nós, às vezes, para conhecermos o nosso país todo numa vida é difícil.
É
Imagina um
verdade.
país com 17 mil ilhas, não é? Mas pronto, mas por exemplo, ali Bali conheço como a palma da minha mão, não é? Porque nós tínhamos um fim de semana e íamos para Bali, não é? Quer dizer, queríamos comprar alguma coisa e íamos para Bali, porque tudo o que precisávamos, às vezes, de roupa ou até tecnologia, assim, tínhamos que comprar ou em Singapura ou em Bali, porque em Timor era mais difícil e muito mais caro. É? Às vezes apetecia-nos ir para um bom hotel, fazer spa, íamos para Bali, não é? Até porque agora Timor tem muito mais condições do que quando eu lá vivi, não
Tu
é? E
viveste lá
portanto evoluiu
em que
bastante.
anos, Paula?
Foi a partir de 2011, não é? Portanto,
Ok.
agora deve estar muito diferente e deve ter outras condições que na altura, pronto, não tínhamos. Tínhamos em Dili muita coisa, mas não era aquilo que de vez em quando precisávamos de sair, pronto. Para lavar os olhos, porque precisávamos de comprar alguma coisa,
Pois,
porque havia alguma coisa.
porque Timor,
Sim.
não sei, posso estar enganado, mas Dili é uma cidade muito pequenina, não é?
É muito pequena. E a
Toda a
nível
gente
de
se conhece, acaba
infraestruturas,
por ser uma aldeia grande.
tudo.
Depois, todo o território de Timor são pequeninas aldeias, sendo que muitas são isoladas lá nas montanhas, não é?
Completamente,
Pois.
aliás, era uma
Ou
emoção,
seja, é preciso sair
era
dali de
uma
vez em quando,
emoção
não é?
viajar em Timor, era uma
Pois.
emoção. E eu conheci praticamente todo o Timor. Só não conheci um distrito, foi Viqueque. De resto, conheci todos os distritos de Timor e
Ok.
viajei por todos.
Olha, e
E aquilo
subiste
era
lá
uma
em
emoção. Tu
cima
não.
ao, como é que se chama? O Ramelão, não?
O Ramelau,
Foste lá ver o
claro,
pôr do sol ou nascer do sol? Esse é um
ver o
clássico.
pôr do sol,
Esse é um
sim,
clássico em
é um
Timor, não é?
clássico. E vale muita
Vale.
pena, é. Sim, vale muito a pena. E então subirmos de noite, numa noite de lua cheia,
Ah,
é qualquer coisa de fantástico,
fizeste isso.
sim. Porque não tens luz, não é? Claro.
Uau.
Claro. Não, não podia faltar, não. É, há coisas que eu nunca deixo fazer. A não ser que não tenha pernas para elas. Eu não sei se vou conseguir subir algum dia aos Himalaias. Acho que já não tenho idade nem pernas para isso, infelizmente.
Ah, toda a gente
Mas
tem.
gostaria, não é?
Olha, ainda temos aqui uns minutos. Diz-me lá outro país que conheças bem, dos quase 80 ou cerca de 80 que tu.
Os Turks and Caicos também fiz praticamente
Os
o
quem? Não
arquipélago
percebi.
todo, menos uma ilha. Os Turks and Caicos.
Ah,
É uma
isso.
ilha nas Caraíbas. É uma antiga. Era britânico, não é? Agora é uma
Sim.
ilha, é independente, é um país independente. Os Turks and Caicos. Andámos 20 e tal dias também por lá, andámos de ilha em ilha. Bem, mas aquilo basicamente é praias, não é? Aquilo foi mesmo só para o bronze. João, isto aqui não tem nada, não é uma viagem cultural, atenção,
Eu farto-me de
viajantes,
aprender
só para o
coisas
bronze.
contigo. Eu não sabia que isto existia. Turcas e Caicos. É como se chama em
Sim,
português, é isso?
Ilhas
Estou a ver aqui
Turks
no
and Caicos, sim,
Turks and
Turcas and
Caicos.
Caicos, sim.
Ui, este azul não
É
existe.
maravilhoso,
Isto é
tem um
pintado, não
mar,
é?
para
Isto é
quem?
pintado.
Não é, não é, não é, é todo azul.
Uau!
Tem um mar maravilhoso, para quem
Estou a
gosta de
ver?
snorkeling, mergulho, é maravilhoso, é fantástico. E praias, não é? Pronto, de cultura, não encontra, não, ninguém vai lá à procura de cultura, não é? Ninguém vai lá à procura de monumentos históricos, mas quem quer passar uns dias num mar paradisíaco, Turks and
Sim.
Caicos é sem dúvida o local.
Uau, e
Ainda
tu
tive
passaste quantos dias
outro,
aqui?
20 e tal dias,
20 e tal
eu
dias.
22, 23 dias
Isto aqui
por
é
aí,
só,
andei
aqui
em
é
vários
turismo para
sítios.
apoiar, não é?
É turismo indo
Perdoa-me a
para
expressão.
lá, sim,
É uma
é
coisa.
maravilhoso, também é bom, não
Também é
é?
bom, então não é?
Quer dizer, tudo é viajar, não é?
É verdade, é verdade. Até
Não é
mesmo
só
fazer
desbravar os
voluntariado,
países.
até mesmo fazer voluntariado, que é o que tu estás a fazer aí nas Ilhas Galápagos. Paula, isto o tempo.
Isto é um privilégio para mim,
Sim.
estar aqui, porque, assim, nunca na minha vida eu imaginei que fosse conseguir estar aqui a fazer o que estou a fazer neste
É
momento.
fantástico. Muito bem. Olha, aproveita
Sinto-me
bem.
mesmo uma privilegiada. Agradeço a todos os santinhos, a sério.
Aproveita bem, Paula. Estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out. Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre.
O adaptador de corrente, pois claro.
Ah, pois. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje. Qual foi, Paula?
Olha, em relação a carimbos, João, dá-me só um minutinho para eu te explicar isto. Eu de carimbos, eu tenho um carimbo que eu gosto muito num dos passaportes, que é o carimbo da Rússia, que eu acho
Sim.
que é um carimbo bonito. Mas o carimbo mais bonito e mais foi difícil de obter foi o carimbo dos Correios do Fim do Mundo, na Patagónia,
Dos
em
Correios.
Ushuaia,
Como
dos
assim?
Correios do Fim do Mundo. Sabes que eu carimbo o meu passaporte em locais estratégicos. Não só da entrada dos países.
Sim. Ah, metes
Eu
outros
carimbei
carimbos
o
lá
meu
no meio.
passaporte no Cotopaxi, mas só em locais que eu considero que é uma vitória chegar lá.
Ok. Conta-me essa
Percebes?
dos Correios.
E então, tu tens os correios mais austrais do mundo, são em Ushuaia, lá no meio do nada. Então eu para lá chegar, vim-me e desejei-me, e o sujeito está a perder o único comboio que eu tinha para regressar à procura daquilo, e depois não tinha, é que eu não tinha rede de telemóvel, não tinha nada. Portanto, se perdesse aquele comboio, ficava ali a noite toda. Aquilo era um frio e um Ushuaia que não estás bem a ver, aquilo era tudo gelo. Portanto, foi naquele, até agora foi o carimbo que mais me custou, mas é o mais bonito que eu tenho no meu passaporte.
Ah,
Eu depois
boa.
envio-te uma fotografia, João.
Envia, envia. Portanto, deixa só perceber. Foste lá à estação de Correios e disseste: Olá, eu sou viajante portuguesa, quero que vocês
E
me
quero
carimbem
enviar
aqui
cartas
o
para
passaporte.
Portugal?
Ah, sim.
Não, não.
Ah.
Enviei cartas para as minhas amigas para Portugal,
Sim.
de lá, com os carimbos lá, e pedi ao senhor, e quero o carimbo aqui dos Correios do Fim do Mundo.
E ele.
E o senhor fez-me um carimbo fantástico.
Mais
Aliás,
nada.
qualquer pessoa que vá lá e que peça consegue esse carimbo. Portanto, avise os viajantes, se forem a Ushuaia, vão aos Correios do Fim do Mundo e peçam para carimbar o vosso passaporte. Levem sempre o passaporte convosco para estes locais, que vale a pena.
Vale a pena. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei, qual foi, Paula?
Ah, em Timor.
Timor, então.
Foi a que teve mais peripécias. Nós demorávamos para fazer às vezes 30 km, 6 horas, João.
Isso é inconcebível
Isto é
para
ter
mim.
peripécias, não é?
Só de
Nós
bicicleta. Nem isso,
por
nem isso.
vezes, não tínhamos estrada, começava a chover, chegávamos a um ponto, já não podíamos passar mais, é tem, mas não há. Portanto, para mim, falar de peripécias de
Sim.
Timor, lembra-me, com muito amor, digo isto com muito amor,
Muito bem.
lembra-me Timor,
Olha,
sim.
a refeição mais estranha que comi.
Olha, aqui na América do Sul, eu não considero nada muito estranho. Depois de passar pela Ásia, eu acho que nem há coisas estranhas pelo mundo. Na Ásia eles conseguem ter coisas, comem tudo, não é? Mas uma coisa que eu achei muito estranha que comi aqui na América do Sul é uma coisa que se chama humintas. Aquilo é feito com milho branco dos Andes e com queijo de cabra. E depois leva à volta, enrolado com as folhas da maçaroca. E aquilo é estranhíssimo. É bom. Mas, não, mas achei aquilo mesmo uma coisa estranha. Uma refeição estranha. Que eles comem aquilo mesmo como se fosse uma refeição.
O Mintas, muito bem.
E pode ser
Estou a ver aqui
doce ou
fotografias.
salgada. Pode ser doce ou salgada. Eu comi salgada porque era como refeição. Mas eles também fazem as humintas como sendo uma sobremesa, por exemplo.
Mas é bom.
É bom.
É bom.
É estranho, mas é bom.
É bom.
Sim,
Boa.
para quem gosta de queijo de cabra, sim.
A refeição disparada. A recordação de viagem mais cara, qual foi?
Eu acho que até hoje o que gastei mais dinheiro foi mesmo nos papiros no Egito, que trouxe
Papiros.
centenas de euros em papiros, sim, papiros
Então.
verdadeiros, sim. Sim, porque eu adoro papiros. E então, como achava que ia ser interessante, até mesmo nas aulas para mostrar às vezes aos meus alunos que nós falamos nessas coisas e depois eles não conseguem visualizar sem ser no, com, nos, no, nos, nos tablets e nos telemóveis e, ou nas imagens, nas fotografias, eu gosto que eles vejam. E então ia para comprar um ou dois papiros, saí de lá para aí com uns 30 papiros. Gastei umas centenas largas de euros em papiros.
Professora
E agora
generosa.
estão lá. Agora estão lá. O vendedor ficou todo contente, com
Ah,
certeza.
pois, imagino.
Mas de resto eu nem sou muito de comprar. Por acaso não sou daqueles viajantes que gosta de trazer a recordação daqui e dali.
Sim.
Até porque eu já não teria espaço e não tenho paciência para andar a limpar tarecos em casa.
Pois.
Sou-me sincera, é mesmo por isso. Eu prefiro trazer as recordações todas cá dentro na minha cabeça.
Boa,
Porque
muito.
as melhores recordações não são palpáveis,
São as
sabes?
que vivem dentro de nós, não é?
São as que vivemos, não é?
Exatamente.
Exatamente.
Olha, gostava de viajar com.
Oh, João, vais-me desculpar. É assim, o meu marido é o melhor companheiro de aventuras do
Pronto,
mundo.
equipa vencedora não
Já
se
não há,
mexe.
nem consigo pensar noutra. Pronto, não.
Eu deduzo que ele esteja aí ao teu lado a ouvir, está?
Por acaso não
Ah,
está.
não
Por
está,
acaso não
ok.
está. Não, eu estou aqui completamente
Vai
sozinha.
ouvir depois.
Não está.
Muito bem.
Vai ouvir depois.
É uma bonita declaração de amor. Olha, muitas viagens, Paula, ao longo da vida. Desfruta bem dos 2 meses que ainda tens pela frente aí nas Ilhas Galápagos. Cuidado com as
Venham às
iguanas.
Galápagos, venham às Galápagos. Isto vale a pena, é a viagem de uma vida. A sério, João. Deixe isto bem presente a todos os viajantes. Ninguém
Boa.
pode morrer sem vir às Galápagos.
Muito bem.
Vale a
Olha,
pena.
música, rápido, temos pouco tempo. Vamos lá, Paula.
Jordi Esquerra,
Jordi
Ilhas
Esquerra.
Galápagos. Sim, este compositor, acho que a música dele e a letra transmite exatamente o sentimento geral de qualquer pessoa que visita estas ilhas. Portanto, para mim, é a música, já que falámos nas Galápagos. O amor da minha vida, não é? Também o segundo, para além do meu marido. Deixo então o Jordi Esquerra com a música Islas Galápagos e espero que os nossos viajantes, todos ouvintes, venham às Galápagos. Se alguém vier até abril, por favor, que me contactem, que eu terei todo o gosto em ajudar aqui no que precisarem.
Muito bem, Paula Afonso, a
Sempre.
viajante portuguesa que está nas Galápagos. Paula, foi um gosto, obrigado
João,
e boa
foi um gosto.
sorte.
Obrigada, eu.
Jordi Esquerra, a fechar a conversa do fim do mundo desta semana com Islas Galápagos. Estamos de regresso de hoje, 8 dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
Se encuentra en el Pacífico, son encantadas, son llenas de magia, allá donde mires te sorprenderá. Tantos sus cielos, la tierra y bajo el azul del mar, un tesoro que guardar. Islas Galápagos, siempre recordaré. Islas Galápagos, siempre en mi corazón. Cortando de pronto silencio, un rugido salvaje, como un león dormido despertó el corazón de la tierra. Distancia, un eco resonó, expectante. Y qué extraordinaria belleza y diversidad brindó el reto de la adaptación. Islas Galápagos, siempre recordaré. Islas Galápagos, siempre en mi corazón. Su perfume, qué lejos queda el bullicio de la ciudad, un sueño hecho realidad. Islas Galápagos, siempre recordaré. Mi corazón estará siempre en mi pensamiento. Islas Galápagos, siempre recordaré, siempre, siempre, siempre. Islas Galápagos, siempre en mi corazón, siempre en mi corazón. Thank you.